A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Maria Ângela Furlan Rassuani, professora do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela é organizadora dos livros Comunicação Pública Governamental, Casos Sem Acasos e Comunicação Governamental, o Local como Foco de Análise, os dois pela editora ECA-USP. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Maria Ângela Rassuani irá falar sobre comunicação pública e comunicação institucional. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Maria Ângela, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é meu. Obrigada, Alexino.
Pois é, Maria Ângela, você é uma das grandes conhecedoras e estudiosas, né, de comunicação pública e governamental. Você é professora da ECA-USP, do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo, né? Eu já vou começar a perguntar para você o que é comunicação governamental, comunicação pública, né? Comunicação institucional e comunicação governamental.
Ah, bom, tem um verdadeiro rosário de definições, né? Alguns mais clássicos, mais gerais, internacionais, como Habermas, né? Que é um autor importante, que é estudado por todo mundo. Mas a comunicação, grosso modo, comunicação pública é aquela que trata de negócios, quaisquer assuntos, de interesse geral. Grosso modo. Mas quando a gente fala de comunicação institucional, eu falo daquela comunicação que as organizações privadas fazem dentro de si mesmas ou com relação a públicos externos. E a cereja do bolo, na minha opinião e no meu estudo, a comunicação pública governamental, que aí é aquela que só é pública governamental, porque ela está dentro dos governos, que ela está em órgãos públicos, que é o assunto que eu estudo. Então, toda comunicação governamental, até por força de Constituição, toda comunicação governamental é pública. Mas nem toda comunicação pública é governamental. Então, pode uma organização privada fazer uma comunicação pública, uma coisa de interesse geral. É comum nós vermos isso na TV, no rádio, campanhas que as empresas fazem em favor de algum item coletivo, de alguma coisa coletiva. Mas não é governamental, ela é pública, mas não é governamental.
Você, inclusive, na sua tese, né, de doutorado, que você defendeu em 2010, você colocou, o título é Comunicação Estatal como Garantia de Direitos, Foco no Brasil, na Colômbia e na Venezuela. De 2010 para cá, então, portanto, são 12 anos, né, você percebeu muita diferença na comunicação estatal e voltada para a garantia de direitos?
Bom, eu vou excluir da nossa conversa agora Colômbia e Venezuela, tá? Vou falar de Brasil, porque eu não acompanho todas as coisas que acontecem na Colômbia e na Venezuela, ok? Não certo. Dá para acompanhar toda a comunicação governamental dos três países. Mas no Brasil, comunicação governamental sempre foi muito ruim, manipuladora. Ao invés de manipular, ela poderia informar aos cidadãos assuntos que são do interesse de seus direitos. Então, nós temos muita legislação importante. Só o artigo 5º da Constituição já é um colosso. Tem muita coisa importante. Só que as pessoas não sabem. As pessoas não sabem disso. Ah, mas foi publicado no Diário Oficial. Cara, quem lê Diário Oficial? Quem vai procurar seus direitos do artigo 5º da Constituição no Diário Oficial? Então, os governos normalmente não atendem a essa questão de garantir direitos por meio da comunicação. Que, como você vai reivindicar uma coisa que você não sabe que existe? Sabe? Se você nunca ouviu falar em iogurte, se você nunca viu uma imagem de um iogurte, se nunca ninguém comentou com você sobre iogurte, você muito provavelmente não vai desejar pegar um potinho e comer um iogurte. Simples. Ah, mas é tão gostoso. Só que a pessoa não conhece. Ela não vai desejar o que não conhece, que nunca viu. Entendeu? Então, é muito ruim. Tem exceções. Os nossos governos são muito ruins de comunicação, que garante direitos, né? É, mas tem um órgão, tem mais de um, tem dois, mas um que é excelente, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Ele e os TREs, né? São os tribunais regionais eleitorais que estão nos estados. Eles, o tempo todo, durante todo o ano, em período eleitoral ou não, eles têm o foco na comunicação pública governamental de serviço. Informa o que existe, informa o cidadão sobre o que ele tem que fazer, até quando ele tem que fazer aquilo, e dá o endereço para o cidadão procurar as coisas que ele necessitar. Ok? No período, quando tem ataques, como agora, o governo federal já passou várias vezes, o presidente, na verdade, atacando sempre a urna eletrônica, aí o TSE faz uma aparição mais, aspas, política, para desmentir. Aí ele faz por meio da assessoria de imprensa. Né? Coloca lá para as revistas, para os jornais, para TV, para o rádio, redes sociais, pegarem esse conteúdo, né, e fazerem suas matérias. Mas, normalmente, ele faz campanhas mesmo, pagas de espaço, né, para informar o cidadão sobre um direito importante dele, que é o voto. Né?
Agora, falando em comunicação, né, estatal, governamental, nós temos aí um governo que é avesso à comunicação, que é avesso a uma série de coisas, né? Um governo ruim, né? A gente tem constatado. E, no caso, é um governo que nega educação, nega ciência, nega direitos. Quando falo em negacionismo, é pensando nesses aspectos todos de negar tudo isso. Essa comunicação, você disse que o TSE, né? Ele tem uma outra característica mesmo, porque ele está ligado a outros nomes, a outros processos, né, políticos. Como é que se dá uma comunicação estatal num governo com características tão perversas? Né? Isso pode influenciar a comunicação estatal? Pode confundir a população?
Sem dúvida nenhuma confunde, sem dúvida nenhuma. Tanto que teve um período que as pessoas não queriam vacina, não queriam tomar vacina, e a população estava morrendo às baciadas. Né? As mortes eram de 30 mil, 20 mil, eram muitas mortes, e as pessoas, não vou vacinar, senão vou virar jacaré, aquele monte de asneira que o presidente da República falou, sem nenhuma vergonha, né? Fala sem ter vergonha do que fala. Mas você precisa contemplar o seguinte: a política é disputa de poder. Tá? A política é privada, é terceiro setor. Os partidos políticos não são estatais. Os partidos políticos são privados. O TSE está no judiciário. Ele está ligado ao judiciário. o poder dos três poderes que deveriam ser bem independentes entre si, eu acho que o judiciário é que consegue cumprir melhor esse papel, entendeu? De se manter isento e tocar o barco. E tocar o barco dele do jeito que ele acha que tem que ser. Então, mesmo com todas as bobagens do presidente da República, por meio da comunicação, o que é pior, ele fala as bobagens patrocinadas por nós, né? Nós, contribuintes, que pagamos imposto. A pior parte disso é quem paga, né? Quem paga a comunicação governamental? Nós. Todos nós, contribuintes. Todos nós pagamos. Pagamos para quê? Para escutar esse monte de porcaria que é falado. Esse ano em curso, 2022, como é ano eleitoral, nós temos visto um pouco mais de comunicação do governo federal. Um pouco mais. Mas, por exemplo, na época da pandemia, no começo tinha, quando estava ministro Mandetta, ele fazia coletivas, deixava à disposição na TV, TV aberta, né? Ele fazia tudo isso, esclarecia a população sobre caminhos para garantir dois direitos muito importantes, a saúde e o direito maior, direito à vida. Depois que ele saiu, acabou a comunicação do governo federal sobre a pandemia. Eu estou falando um momento de crise, cara. Como que você não vai falar nada a ponto dos meios de comunicação de massa precisarem se reunir, montar um consórcio para apurar quantas mortes teve, quantos contaminados? Um papel que era do governo federal passou a ser feito pelos meios de comunicação, porque o governo federal...
Por exemplo, a comunicação governamental ineficiente não acontecia, aí veio uma comunicação institucional que seria esse consórcio de imprensa, né?
Isso. São privados, mas fizeram uma comunicação de interesse geral. Portanto, comunicação pública.
Agora, quando a comunicação governamental ela não acontece, não existe alguma legislação obrigando ela a acontecer?
Isso é o que eu defendo, que deveria existir. E aí o pessoal tem uma saída escapista, que eu chamo, sai que nem um bagre ensaboado, dizendo, não, mas tem a LAI, a Lei de Acesso à Informação, tem mesmo, verdade. Só que a LAI, você tem que ir lá pedir a informação. E eles são obrigados a te dar a informação. A menos que seja uma questão de segurança nacional. Tá? É obrigatório fornecer aos cidadãos, artigo 5º, de novo, qualquer assunto, fornecer informações de seu interesse particular ou coletivo na forma da lei. Na forma da lei, nesse caso, é a Lei de Acesso à Informação. Mas não é essa a informação que eu defendo. A informação que eu defendo é ativa. Eu não preciso pedir. O governo vem a público, paga espaço na TV, no rádio, nos seus próprios meios. Tem meios, né, do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, tem TV, tem rádio, tem tudo. Ele venha me dizer o que eu preciso fazer para ter o meu direito garantido. Por exemplo, voltando ao exemplo da pandemia. Mas não é só esse. Né? Não é só esse. Eu não preciso ir lá. Ô, governo, bate lá na porta e fala, governo, por favor, dá para você me informar qual é o meu direito aí na pandemia? Dá para você me informar se a cloroquina cura? Não dá. Não é isso. Teria que falar ativamente. Alguns autores falam proativamente, né? O governo tinha que chegar e dizer, ó, a ciência está dizendo que a cloroquina não funciona. A ciência está dizendo que só tem uma saída para essa pandemia, a vacina. Que todo mundo deve tomar a vacina. Então, isso é ativo. Ativo. Eu não tenho que bater na porta do governo e pedir. Então, tem uma legislação, mas que obriga a te entregar se você pedir.
Mas, assim, quando, como aconteceu, né, com a comunicação governamental durante a pandemia e durante várias outras situações, né, se torna algo personalizado. O governante que está lá, ele acredita, ele tem convicções dele que quer impor para toda a sociedade. Isso não é crime? Mas antes da gente responder, você responder sobre isso, vamos ouvir um pouco de música. Você nos trouxe aqui a D.O., que é da Missa dos Quilombos, uma composição do Milton Nascimento e Dom Pedro Casaldáliga. Vamos ouvir, depois você explica?
Ótimo, adoro.
Estamos chegando no fundo da terra, estamos chegando no ventre da noite, pra carne da sorte nós somos, viemos lembrar. Estamos chegando da morte dos mares, estamos chegando dos duros porões, herdeiros do banzo, nós somos, viemos chorar. Estamos chegando dos pretos rosários, estamos chegando dos nossos terreiros, dos santos malditos, nós somos, viemos rezar. Estamos chegando no chão da oficina, estamos chegando no sonho das formas, da arte negada que somos, viemos criar. Estamos chegando no fundo do medo, estamos chegando nas frutas correntes, o outro lamento, nós somos, viemos louvar.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Maria Ângela Furlan Hassuan, professora do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela é organizadora dos livros Comunicação Pública Governamental, Casos sem Acasos, e Comunicação Governamental Local como Foco de Análise, os dois pela editora ECA USP. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Maria Ângela Hassuan está falando sobre comunicação pública e comunicação institucional. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Maria Ângela, no bloco anterior, você nos trouxe aí a música ADO, né, que é a Missa dos Quilombos, uma composição do Milton Nascimento e Dom Pedro Casaldáliga, né? O que você tem a dizer dessa música? Por que você nos trouxe ela?
É um chamado, né? A D.O. é um chamado avisando, ó, chegamos. E neste caso, na missa dos quilombos, é o chegamos dos pretos, né? Eu acho que tem a ver com a realidade de hoje, que os pretos já chegaram faz tempo, mas só agora estão tendo visibilidade, provavelmente por meio da internet, das redes sociais e dos próprios meios de comunicação, não é? Então, aliás, essa missa inteira é muito bonita. Muito bonita.
Exatamente.
Muito bonita.
Aí fica aí a dica, né, para o ouvinte ouvi-la inteira, né?
Então, não é tão simples encontrar esse material da Missa dos Quilombos, mas vale a pena procurar. É uma peça inteira, muito linda.
Perfeito. E eu havia perguntado para você antes da música, nós estávamos falando, né, sobre a questão da comunicação governamental, e eu perguntei para você, em relação a este atual governo, né, que tem como presidente o Bolsonaro, eu perguntei para você o fato dele usar a comunicação governamental em benefício próprio, se isso não não se constitui um crime e se não se constitui motivo para um impeachment.
Olha, não sei se se constitui motivo para um impeachment, mas com certeza completamente fora da lei. A administração pública possui, pela Constituição, inclusive, 5 princípios, né? Um princípio que a gente pode resumir com a palavra limpe, como se você fosse limpar alguma coisa limpe, que é legalidade, impessoalidade, moralidade. É importante também que tenha utilidade realmente, ou eficiência, né? Esse governo está fazendo um uso que não fere a impessoalidade, mas fere a moralidade, né? A comunicação que é feita por intermédio da SECOM, do governo federal, é um horror. Eles desobedecem todos os princípios da administração pública. Um doutorando meu está fazendo um estudo sobre isso. Ele gravou 900 horas de... Copiou, estudou 9 mil tweets no Twitter veiculados pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal. É um absurdo. Assim, mais de 80% desobedecem a lei, né? Só que para fazer alguma coisa, você precisaria de um outro poder, do legislativo, né? Que está, aspas, comprado com benesses de verbas para os deputados levarem para seus estados. Então você não consegue andar com um puxão de orelha mais pesado como um impeachment, né? Agora, veja que agora que o governo passou quantos anos sem falar nada para ninguém. E quando o próprio presidente falava, era só para ofender, para falar bobagem, para espalhar mentira, né? Agora, este ano é ano eleitoral. Aí o governo está com um monte de campanha na televisão. Um monte. Sobre educação, sobre saúde, sobre obras, principalmente sobre educação, né? Então, no meu entendimento, esse é um uso indevido. O uso indevido da comunicação pública governamental. Principalmente porque ela é feita com o nosso dinheiro. Ela é feita com o dinheiro de todas as pessoas. Eu não posso
esquecer. E se percebe, você tem percebido que são campanhas mentirosas, assim, essa comunicação governamental?
Nas redes sociais, sim. Nas redes sociais, é uma comunicação bastante estranha a qualquer coisa séria. Tá? Nas redes sociais. Na televisão, o que está sendo veiculado são campanhas para participar do Enem, para acesso e cartilhas do MEC, Aí não, aí estão fazendo a coisa dentro da regra, até porque senão fica muito escrachado, né? Mas nas redes sociais é uma barbaridade. Dá vergonha, sabia?
O período da ditadura militar também tinha a comunicação governamental, né? Como é que se dava essa comunicação no período da ditadura militar?
O que a gente podia chamar de comunicação chapa branca, mais para jogar uma cortina de fumaça sobre as coisas que aconteciam no período, né, do que fazer uma comunicação que garanta direitos, por exemplo. Se você prestar atenção, as comunicações que estão por aí, do governo federal, por exemplo, não garantem nenhum direito nosso. Não funcionam como garantia de nenhum direito nosso. Né? E muito parecido também com a ditadura, porque na ditadura a maior parte da comunicação era em cima, inclusive a censura, em cima de questões comportamentais, né? E não em cima de questões de direitos. Para você ter uma ideia, na época, a criatura mais censurada da ditadura foi um cantor chamado Odair José, que cantava, ou talvez você conheça, Pare de Tomar a Pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer, né? Coisas desse tipo. Isso é comportamental, isso não é político, né? É uma manifestação que você observa hoje, com outras palavras, também no governo Bolsonaro.
Muito marcado por uma ideia de moral, né? De moral tradicional, não é?
Não, mas na moral, uma moral estranha, né?
Exato.
Que moral é essa? Se você se lembra, na campanha eleitoral, enquanto ele era ainda candidato, ele fazia coisas que a gente ouvia e custava acreditar. E ele manteve a linha. Por exemplo, chamar uma repórter de vagabunda, de burra. A menina começou a chorar. Chora, chora mesmo. Pô, meu, isso não é nem antigo. Isso é inimaginável em qualquer pessoa. Que dirá
falta de
um presidente da República, né? Só que aí vem a outra história. Alguém elegeu. Como nós estamos numa democracia, a vontade da maioria vigora. E a gente tem que engolir. Seria muito bom que a população acordasse.
No caso, em relação à comunicação governamental, qual é o país que você tem estudado que melhor tem uma comunicação governamental?
Bom, os estudos melhores estão na Itália, tá? Os estudos melhores, ok? Mas você tem países, os países nórdicos, eles são aula para tudo, né? Os países nórdicos não deixam nada embaixo do tapete, nada com cortina de fumaça, tudo é avisado, tudo é comunicado, é um nível de evolução que eu não enxergo para o Brasil nem para os próximos 200 anos, em matéria de respeito à população, né? E é claro que os cidadãos respondem à altura. Lá não tem esse negócio de vou dar um jeitinho para não pagar essa multa. Vou dar um jeitinho, não tem jeitinho, né? É aquilo e ponto final. Não, não pode, mas hoje, só hoje. Mas a senhora está estacionada no lugar errado. É só um minutinho. Nesses países, não é nenhum minutinho.
Inclusive, a Ombudsman, né, surge na Suécia. E isso também é uma forma de comunicação governamental ou institucional? O Ombudsman no seu sentido primeiro, né, quando surge na Suécia?
Bom, a Suécia é um desses países que eu mencionei agora, que está num nível de evolução muito mais avançado que o nosso, né? Então, tudo que se processa naqueles países podem ser bons exemplos para nós. inclusive o que você mencionou agora.
Outra coisa também, nós temos presenciado muito a questão da comunicação em lugares periféricos, né? Em todos os sentidos, né? Territorial, no sentido de novos sujeitos que estão aí. Uma comunicação muito forte, né? Utilizando aí as redes. Como é que poderíamos classificar esse tipo de comunicação?
Bom, nós saímos há cerca de 15 anos daquela comunicação clássica, tradicional, vamos dizer. Um fala para todos, né? Então, era uma emissora de televisão falando para todos, uma emissora de rádio falando para todo mundo, um jornal falando para todo mundo, um jornal impresso, e por aí vai. A mudança que teve foi que agora não é mais um emissor só de notícia, né? Agora nós temos muitos emissores, muitas pessoas falando para muitas pessoas ouvirem. Qual é a diferença, na minha opinião? O perigo, inclusive, na diferença. No jornalismo, a gente sabe que o jornalismo não cria fatos. O jornalismo relata fatos. E sobre esse relato, ele opina, ele analisa, ele faz várias coisas, né? Então, nós vamos ver assim, uma falta de controle do que é verdade e do que é mentira. Nós não temos como controlar isso hoje.
Vamos ouvir um pouquinho de música? Você nos trouxe aqui a música Cambalacho, né? Que é do Caetano Veloso. Por que dessa escolha?
Essa música é muito boa, porque ela praticamente descreve, a situação política do Brasil, embora não fale do Brasil, e fala siglo viente cambalacho, problemático e febril. Só que não é siglo XX, 21 também. Estamos no século XXI e a letra da música é muito apropriada para o Brasil.
Então nós vamos ouvir aí Cambalacho, do Caetano Veloso.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay amplazao ni escalafón. Los inmorales nos han igualao. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con Toscanini, Ringo Starr y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, John Lennon y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remanche, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Mariângela Furlan Rassuani, professora do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela é organizadora dos livros Comunicação Pública Governamental, Casos sem Acasos e Comunicação Governamental, Local como Foco de Análise, os dois pela editora ECA USP. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Mariângela Rassuani está falando sobre comunicação pública e comunicação institucional. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Mariângela, no bloco anterior nós fechamos o bloco com a música Cambalacho do Caetano Veloso, né? E você até explicou o sentido dessa música. No caso, quando a gente está falando de comunicação pública, a publicidade, ela também é uma comunicação pública?
Claro. Claro. Quando a gente fala de institucional, a gente está falando de instituições, ok? Essas instituições podem ser privadas, ou o único caso de público é o estatal barra governamental, ok? Então, quando eu faço um anúncio, um comercial, pode ser até para vender produto às vezes, eventualmente eu posso fazer junto com isso uma publicação institucional. De que maneira? Prestando algum tipo de serviço. Então, quando mudou a regra da poupança, o ministro foi para a televisão, falou um monte de coisa, ninguém entendeu nada. Eu até fiz uma pesquisa a esse respeito, né? Passou esse período, passaram-se uns 4 dias, a instituição Bradesco percebeu que ninguém tinha entendido nada e colocou no ar comercial, que ele assinou, claro, não pode ser sem assinatura pela Constituição, e explicou direito o que era aquela mudança nas regras da poupança. Isso é uma publicidade que esse banco fez, né? É publicidade, mas uma prestação de serviço público, interesse geral. Qualquer pessoa, tendo ou não dinheiro na caderneta de poupança, poderia se informar a respeito das mudanças que ninguém estava entendendo. Ok? Então, agora, tem uma diferença que é muito importante, Alexino. Qualquer instituição privada pode fazer comunicação pública. Então, a gente tem uma miríade, uma quantidade enorme de empresas privadas fazendo comunicação pública. Uma porção, muitas. Só que eles não são obrigados a fazer essa comunicação. A sociedade civil também comunica por intermédio das suas organizações não governamentais, seus sindicatos, suas associações, institutos. Todo mundo, esse pessoal que eu estou falando, faz comunicação pública. Ok? Só que é um grupo que faz. Se tiver algum prejuízo, é para esse grupo. Se tiver algum lucro, é para esse grupo, com o resultado dessa comunicação pública. No caso do Estado, tem um regramento que é um alicerce. Ele é tutor dos direitos dos cidadãos. E todo direito vem acompanhado de uma garantia. E o meu entendimento é que você ser informado sobre as questões é uma forma de garantir o seu direito.
E, por exemplo, merchandising social em telenovelas, né? É uma comunicação pública?
É. é uma comunicação pública. Você pode ou não gostar, ok? Você pode falar, ah, que bacana, ou que oportunismo malvado. Você pode ter opiniões a respeito, mas é comunicação pública. Nesse sentido, né? Comunicação pública como aquela que tem como objetivo algum assunto, algum tema de interesse geral. Aí sim.
E o que se percebe hoje também é o agendamento da questão das diversidades, né? Então, questão de gênero, questão étnica, que aparecem em muitas publicidades, né? Principalmente na iniciativa privada. Como é que você vê isso?
Bom, em princípio pode ser um sinal de evolução, né? Parar de branquear tudo que aparece pela frente. Considerar que nós temos indígenas, por exemplo. Graças a eles, nós temos a floresta preservada, né? Nós garantimos a nossa água, garantimos o nosso clima, né? As nossas condições climáticas, vamos dizer. Nós temos os pretos. E antes a gente não tinha nem indígena, nem preto e nem nada. Agora a gente tem uma quantidade muito maior dessa diversidade toda. Outra coisa.
Dentro da mídia, né?
Na grande mídia. Porque não dá para falar só de rede social. Uma TV Globo, por exemplo, no horário nobre, tem 60 milhões de pessoas assistindo. Não dá para ignorar isso. Na TV aberta, entendeu? Ou uma TV Record, uma dessas que tem uma audiência grande, você vai ter milhões e milhões de pessoas acompanhando a programação. Não dá para ignorar aqui que é importante, claro que é importante. O pessoal hoje vê a rede social como panaceia, né? Resolveu tudo, agora tem rede social. Eu acho que complicou tudo. É importante? É. É ágil? É. Dá oportunidade para um maior número de pessoas? Claro que dá. Só que nós não temos controle sobre aquilo que é divulgado, né? Tanto que agora o TSE está lançando um aplicativo para você descobrir se aquela informação sobre eleições é fato ou é fake. Se é verdadeira ou se é mentirosa. É uma maneira de tentar combater mentira na eleição, né?
Vamos ouvir um pouco de música. Você nos trouxe aqui Marcha da Quarta-feira de Cinzas, né? Que é do Vinícius de Moraes e Carlos Lira. E o arranjo é de Fred Teixeira, e a interpretação é do Coral USP. Ah, o porquê?
Porque eu acho que nós estamos num momento que acabou a festa, vem uma certa tristeza, um certo desânimo na retomada, né? Eu acho que essa música é um levanta, gente, levanta a cabeça. Aliás, ela foi feita numa circunstância assim, né? Que o camarada estava doente, quando ele se recuperou, ele compôs essa música, quando ele teve alta do problema, ele compôs essa música. E, no entanto, é preciso cantar, né, e alegrar a cidade. Eu acho que nós estamos num momento desse, que é preciso cantar.
Então nós vamos ouvir Marcha da Quarta-feira de Cinzas, que é a composição aí de Vinícius Moraes e Carlos Lira. O arranjo é de Fred Teixeira e interpretação do Coral USP.
Ouve cantar canções. preciso cantar e alegrar a cidade.
Tristezas,
a tristeza que a gente tem, qualquer dia vai se acabar. Todos vão sorrir, voltou a esperança. É o povo que dança, contente da vida, feliz a cantar.
Sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Mariângela Furlan Rassuani. Ela é professora do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Mariângela Rassuani está nos falando sobre comunicação pública, comunicação institucional, comunicação governamental. Mariângela, você... na sua dissertação de mestrado, você já falou a respeito do seu doutorado, né, que teve como título o tema Comunicação Estatal como Garantia de Direitos, Foco no Brasil, na Colômbia e na Venezuela. E na sua dissertação de mestrado, você desenvolveu o seguinte tema: Quem Agenda Quem? Estudo das relações entre assessorias de imprensa do setor público e veículos jornalísticos na cidade de São Paulo. Tá? Essa dissertação é de 2004, é evidente que muita coisa mudou no meio desse caminho, né? Como você vê esse processo?
Essa questão que eu coloquei no mestrado já faz tempo, mas ela é bastante relevante, porque as assessorias de comunicação dos órgãos públicos usavam a seguinte estratégia para tratar com a imprensa. Ligavam, os jornalistas ligavam para as assessorias e os jornalistas pautavam as assessorias, e não o contrário. E não a Secretaria de Habitação informava alguma coisa sobre novas obras de moradia popular. Ligavam para lá e diziam: olha, fulana, tudo bem, tal, gentilmente. Eu quero falar com o fulano de tal, já dava o nome do entrevistado, sobre tal assunto, a tal hora, para a edição de amanhã, ou para a edição da noite da TV, ou para quando era. Então, as assessorias de imprensa dos órgãos públicos estavam atuando praticamente como mão de obra barata para as emissoras privadas, ao invés de ativamente fornecer alguma coisa que pudesse gerar pautas interessantes. Né? Naquele período, isso era assustador. Assustador. Melhorou um pouco, porque hoje, com a internet como está, as assessorias já colocam nos seus menus uma área dedicada à imprensa. Assuntos que podem interessar a imprensa. Então, acho que nesse sentido, nós tivemos uma certa evolução, né?
Você acha que o jornalismo ele está mais dependente, ele está menos curioso, menos investigativo, mais, entre aspas, com todo respeito ao jornalismo, né? Eu sou jornalista também, mas mais preguiçoso?
Eu acho que o enxugamento, a diminuição das redações, empurrou os jornalistas um pouco para isso. Quando Eu também sou jornalista, né? Eu leciono no curso de Relações Públicas, mas a minha formação é de jornalismo e eu trabalhei muitos anos como jornalista, né? É, não dá para você produzir uma boa reportagem, por exemplo, ou uma boa captação de material para uma matéria, se você tiver uma hora e meia para isso. Uma hora e meia, você vai ficar meia hora para ir, meia hora para voltar de qualquer lugar, e meia hora para produzir uma reportagem não dá. Entendeu? Então, o que aconteceu que virou? Reportagem de telefone e de redação. As pessoas ligam para as fontes, né? O jornalista da redação hoje liga para a fonte para fazer as perguntas, para tocar a sua reportagem. Eu não acho que tenha sido que seja um jornalismo mais preguiçoso, mas com certeza um jornalismo mais pobre. Um jornalismo mais pobre. Algumas emissoras que têm um poder econômico de fogo muito grande, né, elas conseguem mandar os seus repórteres para diversos lugares e fazer uma apuração mais detalhada, mais próxima do fato, mais próxima das fontes. Mas, de modo geral, se você for pensar, com a redação restrita do jeito que tem hoje, o camarada faz a captação, o camarada redige, o camarada edita o mesmo, o camarada
edita. Que às vezes até filma, né, no caso de televisão, né?
Entendeu? Então, fica difícil, né?
Bom, Mariângela, nosso tempo já está terminando, passa muito rápido, né? Lembrando que você organizou dois livros que são importantes, então, às vezes o ouvinte quer aprofundar a temática, que é Comunicação Pública Governamental, Casos Sem Casos, e o outro livro, Comunicação Governamental, O Local como Foco de Análise. Os dois aí lançados pela editora Ecausp. É só colocar no...
Tem um terceiro, viu?
Ah, é, pode falar.
É Comunicação Pública, Bases e Abrangências, pela editora Saraiva. Esse não foi organizado, é meu.
Ah, certo. Ah, repete, por favor.
Comunicação Pública, Bases e Abrangência, pela editora Saraiva.
Perfeito. Bom, Mariângela, nós chegamos ao final. Eu quero muito agradecer a sua presença. Fica o convite para que volte mais vezes aqui. Muito obrigado.
Eu agradeço muito. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de colocar esse assunto na pauta.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Mariângela Furlan Hassuani, professora do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. Durante o Diversidade em Ciência, Mariângela Hassuani falou sobre comunicação pública, comunicação institucional e comunicação governamental. Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megar. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Esta entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.